Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2024. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão o senhor Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2024 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia a todos. É com otimismo que iniciamos o nosso call de resultados da Home, onde iremos detalhar o primeiro trimestre de 2024 e as perspectivas para o restante do ano. O ano iniciou com alguns desafios, mas também com alguns destaques muito positivos. Apresentamos uma sólida geração de caixa nesse trimestre e, principalmente, um bom volume de novos pedidos. Encerramos o trimestre com uma carteira de pedidos 20,8% superior a dezembro. Nossa solução de locação de máquinas mostrou sua capacidade de atender às necessidades dos nossos clientes de forma eficaz. Tivemos nosso melhor trimestre. Foram 96 novas máquinas contratadas. Outro destaque positivo é a recuperação da operação na Alemanha, na Burkhardt & Weber, evidenciada pelo aumento consistente de novos pedidos e pela melhoria das margens operacionais. Esse sucesso é fruto da dedicação do nosso time em compreender as necessidades do cliente e adaptar as nossas estratégias. Hoje temos uma carteira de pedidos sólida a ser entregue nos próximos 2 anos. Na unidade de fundidos usinados, ainda estamos enfrentando desafios importantes devido à redução da demanda de peças fundidas em alguns segmentos. Continuamos muito comprometidos com a melhoria da eficiência operacional dessa unidade e com a busca por novas alternativas de receita. Os pilares fundamentais da estratégia da Home continuam fortalecidos. Continuamos investindo de maneira robusta em inovação e no desenvolvimento humano. Estamos confiantes de que nossos diferenciais competitivos garantem aos nossos clientes todas as condições para um futuro de sucesso. Passo agora a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do trimestre. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Cassiano. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado por participarem dessa conferência do primeiro resultado do primeiro trimestre de 2024. Vamos iniciar pelos destaques do trimestre. Na parte de máquinas home, o Cassiano comentou, nós tivemos uma entrada de pedidos no segmento de locação de máquinas muito robusta. Foi o nosso melhor trimestre em termos de novos pedidos. E essa é uma solução que está se consolidando a cada dia e, principalmente, está se demonstrando uma solução muito competitiva para diversas necessidades dos nossos clientes, inclusive em ambientes um pouco mais voláteis de incerteza. Essa é uma solução que está se demonstrando também ser uma excelente alternativa para que os nossos clientes possam entrar em projetos que eventualmente não entrariam se tivessem somente a alternativa de aquisição de um equipamento, né? E também vale aqui mencionar a parte ainda de locação, que é muito significativa, né? A porção, né, a percentual de clientes que realizam uma locação com a Home e depois fazem um novo negócio conosco, né? Isso demonstra, isso ratifica, né, que é um produto realmente que consegue trazer mais competitividade para os nossos clientes. Na parte de máquinas BW, tivemos um trimestre muito bom, né? A receita operacional líquida teve um crescimento de mais 140% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Vale ainda lembrar que as receitas da BW nesse ano ainda estão mais concentradas no segundo semestre do ano, mas de qualquer forma, esse incremento de carteira de pedidos que a gente veio vendo ao longo dos últimos trimestres, está fazendo com que as receitas trimestre a trimestre melhorem, né? E consequentemente a gente vai ver mais adiante uma evolução também muito significativa das margens operacionais dessa unidade de negócio. Ainda na BW, a carteira terminou o primeiro trimestre com mais de 300 milhões. Trouxemos um volume muito significativo de novos pedidos nesse primeiro trimestre de 2024, que permitiu então que essa a gente ao terminar o primeiro trimestre, a carteira apresentasse um crescimento em relação a março de 2023 de quase 61%, demonstrando, né, uma perspectiva muito positiva para a BW para 2024 e 2025. Num contexto geral, quando a gente olha a carteira de pedidos do final de março de 2024, a gente atingiu cerca de 595 milhões de reais. Isso é um crescimento tanto em relação ao primeiro trimestre de 23 e principalmente à carteira que nós terminamos dezembro de 2023, então um crescimento de quase 21%, e aí com destaque tanto para máquinas Home quanto para máquinas BW. Também declaramos juros sobre capital próprio em 25 de março, cujo pagamento ocorreu em 10 de abril, no montante de 10,6 milhões de reais. Também houve, durante o primeiro trimestre de 2024, né, um processo de bonificação de ações, onde terminou com o aumento de capital realizado no final de março, começo de abril, né? E, por fim, a ratificação do nosso compromisso, né, com a parte ambiental, social e governança corporativa, onde divulgamos também um relatório bastante completo, né, das atividades relacionadas ao ESG referentes ao ano de 2023. Indo um pouco para os índices macroeconômicos, a gente viu o ano de 23 ser um ano relativamente estável, com determinados uma certa pequena redução em relação à formação bruta de capital fixo, né? Um PIB industrial que acabou, e tanto o PIB também, acabou sendo puxado muito pelo segmento agrícola, e principalmente no primeiro semestre do ano passado, que são índices retroativos, né? De qualquer forma, ou seja, aqui continua demonstrando um ambiente com certos desafios, mas nós estamos confiantes que tanto a parte de venda de máquinas como as novas soluções, tanto locação quanto a revenda das máquinas de locação com a participação da nossa fintech, da Prodes, né, tem nos dado a alternativa de capturar as oportunidades que o mercado está nos concedendo. Indo para a parte de utilização de capacidade instalada, a gente enxerga aqui no início de 24 uma utilização ainda bastante sólida da indústria em geral, e isso é o que no dia a dia a gente pode conferir nos clientes. É muito difícil você ver um cliente que não está trabalhando de maneira contínua, né? E isso se reflete aqui nesses índices. Já terminamos em fevereiro com 68% da capacidade instalada utilizada. Se a gente olhar lá desde 2017, está aí nos dois ou três melhores inícios de ano desde então. Aqui tem um aspecto aí é muito mais de perspectiva, né? Esse gráfico ele mede o índice de confiança do empresário industrial, né? Ela já desde outubro de 2023, outubro de 2022, desculpa, ele atingiu nesse nível aqui quase 63 pontos, né? Pois ele teve uma redução e desde então ele está vindo mais ou menos estável aí com pouca flutuação entre 51 e 53 pontos. O que aqui demonstra que a indústria em geral está trabalhando, está tendo uma boa utilização da capacidade instalada, porém, ainda as incertezas, tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente externo, né, está trazendo ainda uma falta de perspectiva futura para que os nossos clientes, o empresário industrial em geral, se sinta mais confortável para realizar novos investimentos. Aqui um pouco dos segmentos que demandaram as nossas máquinas e fundidos usinados agora no primeiro trimestre, né? Máquinas e equipamentos foi a maior base de clientes. A gente é muito diversificado, né? Então fornecemos para fabricantes de máquinas e equipamentos que por sua vez suprem os mais diversos setores industriais, né? Prestadores de serviços continuam sendo, né, uma base de clientes bastante relevante, né? O automotivo teve uma certa redução, ele já veio mais devagar na parte de veículos leves, né? Porém, ainda na parte de automotivo comercial, continua no nível ainda razoável. Eu acho que o grande destaque do trimestre na parte de aeroespacial, que é do aeronáutico, né? É um segmento que há alguns anos veio no nível moderado, mas que agora realmente em 2024 está demonstrando uma aceleração bastante grande da demanda, né? E uma perspectiva aí de essa demanda se manter durante um período razoável de tempo, olhando aí pelo menos para os anos 2024 e 2025. Na BW, houve a entrega de um equipamento, uma solução tecnológica, né, apenas no primeiro trimestre de 24, que foi destinado a um cliente que predominantemente atua no segmento de defesa. E na função, a gente vê começando aqui pela parte de energia, que a gente vem já destacando há alguns trimestres, ou seja, a redução da demanda por peças de grande porte para o segmento de energia. Então, nesse primeiro trimestre, nós não tivemos nenhuma peça fundida fornecida para esse segmento, né? Máquinas agrícolas também perdeu participação, máquinas agrícolas veio num bom nível até meados de 2023, depois realmente desacelerou, que é o que a gente acaba vendo esse segmento como um todo aí a partir da segunda metade do ano passado. Aqui não está sendo diferente, né? E os dois segmentos, né, que ganharam participação foi automotivo comercial, né? Aqui, na verdade, ambos, né, ganharam participação isoladamente, mas também por uma queda significativa aí, tanto em máquinas agrícolas quanto no segmento de energia. Em termos de participação de cada unidade de negócio nas receitas, máquinas home a gente ficou praticamente estável, né? fundidos e usinados teve uma redução. Aqui houve uma redução do faturamento de aproximadamente 50%, que fez com que essa unidade perdesse participação no consolidado. E, por outro lado, a BW, a gente já viu ali nos destaques que houve um incremento bastante significativo das receitas, e crescendo, né, de 6% da receita para 18%. Também terminou com uma carteira, como a gente viu, bastante sólida. Então, a tendência é que marcas BW, né, ganhem representatividade ao longo de 2024 nas receitas consolidadas. Em termos de distribuição geográfica, o que a gente vê é o Brasil tendo uma menor participação no total das receitas. Isso aconteceu por dois principais motivos. O primeiro é porque a fundição, que boa parte do fornecimento é no mercado doméstico, teve uma redução de 50% do faturamento, e também houve uma redução no faturamento de máquinas home, muito pelo volume de carteira que nós terminamos em dezembro do ano passado, né? E fez com que então também o Brasil perdesse um pouco aí da sua participação. A gente vê um destaque de crescimento dos Estados Unidos, e aqui o crescimento, o maior crescimento veio da BW, né? Onde aquela receita para o segmento de defesa, né? Foi uma solução tecnológica desenvolvida pela BW na Alemanha, exportada para um cliente nos Estados Unidos. América Latina ficou praticamente estável. Acho que aqui a mensagem positiva é que a Argentina, que é um mercado significativo para nós na América Latina, começou agora em março ter algum destravamento, tanto em termos de remessa de recursos quanto na parte de obtenção de autorizações para exportação. Então, a tendência é que, se isso continuar, a gente comece a gerar um volume maior de negócios na Argentina. Europa teve também um leve crescimento, aqui muito decorrente do crescimento das receitas da BW. Em termos de entrada de pedidos, nós tivemos no primeiro trimestre de 2024, em máquinas home, 178 milhões de entrada de pedidos. Ela foi em torno de 10,7% abaixo o primeiro trimestre de 23, mas aqui é importante a gente entender, né, que essa redução, ela se deu basicamente pelo mercado externo, que continua ainda muito tímido, né, tanto a América Latina, com principalmente o mercado europeu para máquinas home, né? E por outro lado, também em 2023, uma das feiras, que é a Feira do Plástico, ocorreu no primeiro trimestre, e que nesse ano ambas as feiras, tanto de máquinas ferramenta quanto de máquinas para plásticos, ocorrerão no início de maio agora. Então, se a gente normalizar esses efeitos, a gente chega à conclusão de que o primeiro trimestre de 24, né, foi um trimestre até um pouquinho acima do primeiro trimestre de 2023, e em comparação com o quarto trimestre, um crescimento bastante significativo. A BW, como nós comentamos, trouxe um volume também muito bom de novos projetos, né? São projetos esses já preenchendo a carteira de 2025 da BW, né? Então, estamos falando de quase 70 milhões aí no primeiro trimestre de 24. E a fundição é onde nós estamos enfrentando os maiores desafios, né? O segmento agrícola ainda está bastante devagar, assim como o segmento de energia, né? Então, se a gente olhar em relação a 23, teve uma queda de 16%, em relação ao quarto trimestre, praticamente estável, né? Ali ainda onde nós estamos com menos visibilidade em relação a essa retomada. No total, nós trouxemos 299 milhões de entrada de novos pedidos no primeiro trimestre, é um volume bastante significativo, né? Acima tanto do primeiro trimestre de 23 quanto do último trimestre do ano passado. Com essa entrada de pedidos significativa, nós conseguimos melhorar as nossas carteiras, né? A gente vê aqui que, em relação a dezembro, o Máquinas Home já apresentou um crescimento de 34%, né? Então, isso dá uma perspectiva otimista em relação a essa unidade de negócio. Para BW, também já comentamos, a carteira para 24 já tinha sido composta, agora os novos pedidos, né? Essa carteira já engloba também uma parte importante de 2025, né? Então as perspectivas para BW também são bastante otimistas. E fundidos e usinados, a carteira está praticamente estável em relação ao que terminamos o ano de 2023, né? Refletindo também uma estabilidade na entrada de pedidos, como nós acabamos de mencionar. Então, nesse trimestre, nós terminamos com uma carteira de R$ 595 milhões de reais, quase 21% acima da de dezembro, então um crescimento bem significativo, né? E também acima do primeiro trimestre de março de 2023. Em termos de margens, no primeiro trimestre de 24, nós tivemos uma margem bruta de 29,1%, ela foi abaixo do primeiro trimestre de 2023, depois a gente vai ver por unidade de negócio, mas basicamente a gente teve uma redução significativa da performance da função, até pela questão da redução do volume, né? Ali tem uma estrutura fixa significativa que demanda uma certa utilização melhor da capacidade instalada, né? A máquina some também teve uma certa redução, mas a gente vai entender um pouquinho melhor um pouco para frente. Na direção oposta, a BW sim teve uma melhora muito importante nesse mesmo período de comparação. Contudo, a gente teve uma redução da receita operacional líquida de cerca de 19,5%, né? Então, trouxe também uma geração de lucro bruto menor, ou seja, de 86 para em torno de 61 milhões, são 25 milhões de redução. E isso, quando passa pelas despesas operacionais, que tem uma característica mais fixa, né, ele traz, obviamente, uma redução mais significativa, tanto de EBIT quanto EBITDA. Então, se a gente olhar o EBIT, seja de 31 para 4 milhões, né, consequentemente, uma margem de 11,9 para 2%. O mesmo movimento a gente vai acabar vendo no EBITDA, né, de 45 para 18 milhões, também uma redução de margem, né, redução de volume e uma redução da margem bruta. Isso faz com que reduza também a minha geração de EBITDA. E em termos de lucro líquido, a gente saiu de 30 para 9,2 milhões. A redução aqui ela é menor porque a gente usa também trimestralmente o JCP, então não teve praticamente despesa de imposto de renda nesse trimestre, mas de qualquer maneira também houve uma redução da margem líquida de 11,6 para 4,4% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o primeiro trimestre de 2023. Bom, aqui a performance por unidade de negócio, então em máquinas home, teve uma certa redução de volume de faturamento, isso muito em virtude de uma carteira mais baixa que nós entramos em 2024 do que nós entramos lá em 2023, tanto que a gente viu que a entrada de pedidos continuou bastante sólida no trimestre, mas acabou ficando na carteira para as entregas ocorrerem a partir do segundo trimestre desse ano, né? Então, com essa redução, ainda é importante mencionar que mantivemos uma margem bruta bastante sólida, ou seja, 43,2%. Se a gente olhar, inclusive, o quarto trimestre desse ano, nós faturamos mais de 200 milhões, foi em torno de 42,2%, ou seja, conseguimos, a despeito de um volume bem menor, ter até uma leve evolução da margem. Claro que isso é também o crescimento da participação do business de locação. Ajuda a ter mais sustentabilidade nessa margem. E em relação ao primeiro trimestre de 24, o primeiro trimestre de 24 teve dois impactos que deixaram a margem um pouco fora do nível usual, né? Tanto se a gente olhar nos últimos anos, que foi basicamente só teve mercado doméstico, né? E teve a entrega de algumas máquinas extra pesadas que acabaram impactando numa margem. Na margem bruta. Já quando a gente olha a margem EBITDA, pela redução de volume, principalmente, né? E uma menor diluição das despesas operacionais, o EBITDA caiu de 31,9 para 21,1, mas de qualquer maneira, aqui a mensagem é: a margem, principalmente a margem bruta, ela está preservada, a gente vê uma carteira maior, que dá então uma perspectiva de, nos próximos trimestres, a gente ir recuperando volume, né, mantendo a margem bruta sólida, conseguindo diluir melhor despesas operacionais. E voltando a evoluir em termos de margens, margem EBIT e margem EBITDA. A BW, ela teve um crescimento importante na receita, nós já comentamos, né? Está trabalhando num volume pleno de utilização de capacidade, né? As atividades de pés de reposição, prestação de serviços, a parte retrofit tem ido muito bem. E isso fez com que a gente tivesse também uma evolução significativa, não só do faturamento, mas também da margem bruta e, consequentemente, na margem EBITDA, que no primeiro trimestre, já ficando positiva, com uma evolução também muito relevante em relação ao resultado do primeiro trimestre de 2023. E na função, que nós comentamos, uma redução aqui de aproximadamente 50% das receitas. Essa redução veio basicamente de peças pesadas para segmento de energia e do segmento agrícola. Com isso, né, teve uma utilização muito menor da capacidade instalada, ou seja, o volume de produção menor, que acabou machucando bastante as margens, tanto margem bruta quanto EBITDA. Aqui eu acho que é um destaque também, que eu acabei deixando para falar nesse slide, que é a geração de caixa. O primeiro trimestre, usualmente, a gente acaba, primeiro semestre, inclusive, usualmente acaba consumindo um pouco mais de caixa, porque a gente acaba recompondo estoques e fazendo uma produção para ter disponibilidade nas feiras que acontecem aí ao longo do mês de maio. Nesse, primeiro trimestre foi diferente, a gente tem, conseguido desalocar capital de giro, né? E isso fez que nós gerássemos 16 milhões no primeiro trimestre, reduzindo a dívida líquida de 79 para 63 milhões, né? Terminamos o trimestre com pouco mais de 300 milhões de caixa, né? O que é suficiente para fazer frente aos compromissos aí de liquidação de dívida ao longo desse ano. Então, do ponto de vista financeiro, também continuamos, a companhia continua muito sólida. Em termos de desempenho da ação, né, nos últimos 2 anos, performamos um pouco acima, do índice do Ibovespa, né, 4,4, performamos 8,6, aqui já está normalizado pelas bonificações, né, então, uma performance aí acima do índice Ibovespa. Bom, nos principais aspectos que nós gostaríamos de passar para os senhores e senhoras eram esses, e agora permanecemos à disposição para questões que possam eventualmente ter. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimentos. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se.
Vamos lá, pessoal. Bom dia novamente. Primeira pergunta vem do Matheus. Eu vou ler a pergunta e já vou respondendo. São três perguntas. Pessoal, bom dia. Por que a margem EBITDA da BW foi negativa? Qual a margem que julgam sustentável alcançar para os próximos trimestres? A margem do primeiro tri, foi levemente negativa da BW. Mas usualmente o primeiro trimestre é um trimestre bem mais difícil para a BW. A gente sempre fala que a BW a gente tem que olhar o ano como um todo. A BW é uma companhia que fatura no ano em média, nos últimos anos, por volta de 45 milhões de euros, de 42 a 45, né? Então, uma margem perto do break-even, num trimestre onde a gente praticamente só faturou um projeto, foi bastante bom, porque serviços foi bastante sustentável no trimestre, vem ganhando corpo, peças também, e além desse projeto que nós faturamos. Então, a gente acredita que, olhando a BW como um todo, no ano como um todo, inclusive esse ano que está com uma carteira boa, e já para 2025 também com uma carteira bastante robusta, a gente deve ter resultados positivos na BW olhando os 12 meses. Tá? No segmento de locação, segunda pergunta. No segmento de locação de máquinas, qual o maior gargalo julgam para crescer ainda mais nesse segmento? Diriam que é encontrar novos clientes ou capital de giro da Home para alocar nesse segmento? A gente realmente não tem gargalo de capital de giro, a gente tem capital de giro para alocar nesse segmento, a gente vem alocando de maneira consistente e a gente não busca novos clientes. O que a gente busca é encontrar dentro todos os potenciais clientes da Home qual é o modelo que ele entende ser melhor para produzir melhor. Então, de fato, aqui internamente, a gente não puxa para que loque ou compre uma máquina. A gente puxe para que o cliente produza melhor, para que o cliente realmente passe a produzir uma máquina nova ao invés de uma máquina aí de 10, 12 anos. A produtividade de uma máquina nova é acima de 25%, dependendo das aplicações, ainda números bem mais melhores do que esse. Então, a busca é para dar para o cliente, né, mais detalhes de locação para que ele possa fazer a escolha que melhor convir para ele. A terceira pergunta, por fim, poderiam, por favor, fazer uma comparação entre prós e contras do ponto de vista do seu cliente, entre pegar uma linha subsidiada do Finame ou alugar uma máquina com vocês? É bem amplo mesmo as possibilidades do cliente, tanto com locação quanto compra do Finame. Sendo assim, bastante simplista nisso, depende muito de como está o cliente em vários aspectos, né? Ele pode escolher locar uma máquina onde ele não tem que alocar capital nenhum, ele praticamente paga aí um aluguel de menos de 2% do valor da máquina, ao invés de comprar, onde ele tem que pagar normalmente um sinal de 20 a 25% do valor da máquina, e ele pode usar esse recurso para pagar capital de giro, que é bem mais caro, enfim, alocar em um outro projeto que também tenha retorno bom. Então, ele pode fazer essa escolha. Claro, se ele tiver extremamente capitalizado, e tiver perspectiva de utilização da máquina aí de 5, 6 anos, talvez adquirir seja melhor do que locar. Por isso até que a locação é 1 ou 2 anos. Se ele quer entrar no negócio correndo bem menos risco, ele pode locar por 1 ano, ver se dá certo, renovar essa locação. O importante é que nós estamos dando mais alternativas para o cliente produzir melhor. Não tem hoje realmente nenhum motivo para o cliente estar produzindo com máquinas de 10, 12 anos, e a gente sabe que o parque de máquinas do Brasil é um parque bastante envelhecido, então não tem nenhum motivo para ele estar produzindo com máquinas antigas, não produtivas, com a alternativa de locar máquina. Depende, claro, de nós levarmos isso cada vez mais para os clientes. A próxima questão é do Christian. Bom dia, parabéns pelos resultados. Poderiam comentar mais sobre as perspectivas de entrada de pedidos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, para a divisão de máquinas Home? Também gostaria de entender mais sobre os fatores que explicam a forte queda nas margens da divisão nesse trimestre. Olhando máquinas home, realmente a margem do primeiro tri não teve uma forte queda, ela está bem sólida para um primeiro trimestre. No primeiro trimestre de 2023, a gente teve alguns pontos específicos que deram uma margem melhor, a gente faturou algumas máquinas mais pesadas, teve um mix diferente, mas eu acredito realmente que a margem do primeiro trimestre, baseado no faturamento, que foi fraco no primeiro trimestre de máquinas home, foi bem sólida. Bem sólida, foi até melhor do que a do quarto trimestre de 2023. Sobre perspectivas, a gente teve um trimestre bom de entrada de pedidos no mercado doméstico. Lembrando que nós não tivemos a feira que a gente teve em março do ano passado, a feira de máquinas para plástico. Ela foi em março e esse ano ela vai ser junto com a Feira de Máquinas Ferramenta, em maio, né, em São Paulo. É uma feira comercial, uma feira onde a gente fecha bastante negócio. Então, a entrada de pedidos do primeiro tri foi boa e foi melhor ainda na parte de locação. Foi nosso recorde de entrada de pedidos de novas máquinas para locação. Claro que a gente entrega alguma coisa dentro do trimestre, mas a grande maioria a gente está entregando aí no segundo trimestre. Mas o importante é que essa alternativa está trazendo para os nossos clientes uma possibilidade interessante de produzir melhor. Então, a entrada de pedidos nesse trimestre foi boa e a gente espera que a gente também tem uma feira boa agora no segundo trimestre e continue com uma entrada de pedidos bastante robusta. Em termos de leads e oportunidades, a gente continua bastante bem, já em abril. Em relação ao mercado externo, a gente está tendo mais dificuldade com a América Latina, com o nosso principal país, que é a Argentina, mas como o Fábio falou, está destravando, a gente já trouxe alguns pedidos no trimestre, poucos, já em abril mais alguns, então a gente já está começando a ver a Argentina recuperando e a gente espera que isso consolide e melhore a entrada de pedidos do mercado externo. A próxima pergunta do Luiz Antônio Calazans. Bom dia a todos. Eu gostaria de entender melhor o que motivou a companhia em investir na Vila, no Vila Home Residência e se pretende seguir esse caminho? Muito obrigado. Bom dia, Luiz. Não, o Vila Home Residência, a Home, ela tem como característica, e sempre teve, ter praticamente todos os imóveis dentro da companhia, da Home SA. E a Vila Home era um imóvel adjacente à fábrica, que fazia parte, da companhia, fazia parte dos ativos, imobilizados da companhia. Então, para que a gente monetizasse esses ativos, e principalmente os não operacionais, a gente, fez uma parceria e, junto com o nosso parceiro, a gente criou o Vila Home Residence, que vendeu muito bem, gerou bastante caixa, está gerando bastante caixa. E está sendo bastante importante também para que a gente monetize ativos não operacionais da companhia. Mas esse não é o nosso business, até por isso a gente separa o resultado, como um resultado não advindo da operação. Tá bom? A próxima pergunta, Maíque Silva. Bom dia, pessoal. Em termos de carteira de pedidos, quanto tempo esses valores levam para se tornar receita efetiva? Qual o percentual de cancelamento de pedidos? Os clientes pagam parte do valor adiantado? A dinâmica ela é diferente para cada um dos três negócios, né? Então, para o negócio máquinas home, essa carteira ela é uma parte bastante importante para o segundo trimestre. Alguma coisa já é para o terceiro trimestre. Então, a gente está falando de máquinas para uso geral. Então, a entrega dessas máquinas aí são de 60, 90, 120 dias. Depende se tiver alguma coisa um pouco mais especial, uma máquina um pouco mais pesada, daí ela chega até um ano. Então, é mais ou menos essa dinâmica da carteira de pedidos de máquinas home, levando em conta que essa carteira é bruta, né? Então, a gente reporta líquido de impostos, mas nessa carteira também não tem as vendas de serviços e peças. Nessa carteira tem também os contratos de locação, se for 1 ano, então vai demorar 1 ano para realizar, se for 2 anos, 2 anos para realizar. Mas, olhando a carteira hoje, é uma carteira aí que 70%, pouco mais, deve ser entregue no próximo trimestre. Não tem, o percentual de cancelamento de pedidos é bastante pequeno, e o cliente usualmente paga um sinal aí de 20 a 25% dessa carteira. Na BW é um pouco diferente. A BW, a carteira dela é para 2024 e já 2025. A gente já tem dentro da carteira aí um valor importante já para 2025, tá? Então, a carteira da BW já é uma carteira mais alongada. E lembrando que mesmo as máquinas, os projetos da BW para 24, eles estão, como a gente vem falando, mais concentrados para o final do ano. Então, é lá que a gente deve ter receitas da BW reconhecidas quando a gente estiver entregando esses projetos. Já na função, a carteira de pedidos normalmente é bem mais curta. Curto prazo é 3 meses, mais ou menos, a carteira da função, porque nessa carteira a gente está praticamente sem pedidos prosseguimento de peças bem pesadas. Quando a gente tinha eólico na carteira, era um pouco mais longa. Agora que essa carteira praticamente é agrícola, automotivo comercial e linha amarela, então é uma carteira aí para se realizar nos próximos 3 meses. A próxima pergunta é uma pessoa anônima. Quais segmentos da economia hoje mais animam vocês com relação à venda de novas máquinas? Como um todo, o automotivo comercial está bem, e principalmente o aeroespacial está muito bem. Então, a gente tem aí boas oportunidades ao longo do ano para o aeroespacial. São segmentos hoje que estão animando. Mas, no geral, acho que a gente teve um trimestre, como um todo, até bem razoável na entrada de pedidos e na venda de novas máquinas. Próxima pergunta do Rafael Frazão Filho. Bom dia a todos. Foi mencionado que a carteira de pedidos da unidade de fundidos usinados vem sofrendo em decorrência dos setores elétricos e agrícola. Algo. Plano de ação em andamento para tentar reverter essa situação? Quais as medidas estão sendo pensadas para tentar retomar os níveis do primeiro trimestre de 2023? Poderiam comentar sobre isso? Sim, a gente está trabalhando muito forte na operação para que a gente melhore e seja ainda melhor operacionalmente falando. E na parte de receita, a gente vem desenvolvendo, o time de engenharia da fundição está com bastante projetos para novos part numbers. Então, a gente está desenvolvendo junto aos nossos clientes e clientes novos part numbers para a fundição. Demora algum tempo, muitas vezes mais de 1 ano, para que a gente consiga ser nomeado e tenha produção regular. Então, a gente vai produzindo, fazendo os testes, entregando as pré-séries, entrando dentro do sistema, do cliente, recebendo os releases, para que a gente passe a ser um fornecedor regular. Mas o nosso time está trabalhando bastante forte para a gente melhorar isso. Claro, o setor agrícola recuperando, sem dúvida, isso impacta aí um pouco mais rápido a receita da função, mas a gente não tem uma perspectiva de curto prazo de melhora do setor agrícola. Do setor elétrico, a gente vem trabalhando com alguns clientes de energia eólica para que a gente passe a ser novamente fornecedor regular, A gente está bem otimista de conseguir alguma coisa para o ano que vem, mas para o curto prazo ainda não. Bom dia, Conrado. A próxima pergunta é do Conrado Carvalho. Considerando o cenário geopolítico atual, entende-se que o mercado de defesa bélico poderá ter uma maior demanda. Poderiam dar melhores detalhes sobre a Rumi direcionando para esse mercado, além daquele já explanado anteriormente na teleconferência de exportação para os Estados Unidos? Sim, no mercado de defesa, principalmente a BW tem produtos que possam fornecer para esse mercado e vem fornecendo e trabalhando em novos projetos para esse mercado. E para a BW, ela, máquinas BW, ela já entregou alguma coisa esse trimestre, tem projetos, tem novos projetos, às vezes não específico para o setor de defesa, mas para setores que acabam tendo impactos positivos com gastos em defesa de governos, né? Então, a BW tem uma exposição boa, tem na carteira bons produtos, então isso é bastante importante e é um setor também que impacta a máquina ferramenta como um todo, na BW um pouco mais. Vamos lá, a próxima pergunta, Maiara de Paula. Bom dia. Em função da nova configuração dos segmentos atendidos pela fundição, como visualizam as perspectivas para a entrada de pedidos do setor automotivo para 2024? O maior volume da fundição é mercado interno ou mercado externo? O maior volume da fundição é mercado interno. E os pedidos para o setor automotivo estão bastante sólidos em 2024, né? Nossa grande queda na fundição é no setor eólico, que esse ano de 24 não deve ter nenhuma receita significativa, e no setor agrícola, que é um setor bastante importante para a fundição da Rumi e que teve uma redução bastante grande. Então, são os dois setores que reduziram bastante o volume esse ano. A próxima pergunta vem do Christian Matias. Quanto à divisão de fundidos usinados, como está a perspectiva de atingimento de break-even diante da deterioração do mercado de máquinas agrícolas desde o último trimestre? Esperam compensar esse efeito com outros segmentos, como automotivo comercial, ou esperam uma recuperação mais lenta do que esperado? A recuperação está mais lenta do que era esperado por nós no segundo semestre do ano passado. A gente teve revisões de release, diminuiu um pouco mais a demanda, mas a gente está trabalhando muito para atingir o break-even o mais rápido possível. A recuperação está um pouco mais lenta do que a gente esperava, sim, nesse primeiro trimestre de 2024, mas a gente está buscando novas vias de receita, novas alternativas para que a gente consiga chegar no break-even, mas claro, consiga ter margens positivas novamente na fundição. A próxima pergunta é do Nelson Niero. Poderiam dizer qual foi a empresa americana que comprou equipamentos da BW e dar mais detalhes desse pedido? Pois 100% do faturamento é isso? Não, o faturamento da BW ela é bem sólido em peças e serviços ao longo do ano, né? Então, o faturamento para essa empresa, acho que não foi nem 40% a máquina em si, né? Tem um faturamento recorrente na BW de peças, serviços, retrofitting, né? E isso é bastante importante. Assim, a gente acaba não dando o nome dos nossos clientes. Natural isso, mas são clientes importantes, clientes recorrentes da PW, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, quanto na Ásia. São clientes importantes que conhecem bem a PW e clientes importantes para nós.
Nós temos um participante com a mão levantada, Ivan Kreiser. Nós vamos liberar o áudio para ele. Um momento. Ivan, seu áudio está liberado. Se você quiser fazer sua pergunta, por favor.
Oi, Ivan, bom dia. Você gostaria de fazer uma pergunta? Ivan, o seu áudio, acho que você escreveu que não está funcionando. Se você quiser digitar a pergunta, a gente responde. Eu tenho a pergunta, eu acho que deve ser o Ivan, seria sobre a revisão otimista das premissas após a alta dos juros dos últimos dias. Não sei se eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas tentando olhar a dinâmica dos juros, obviamente que se a gente conseguir no que há, na verdade, os juros tenham uma redução nos últimos nos próximos meses, ou seja, se tiver redução da Selic nos próximos meses, isso normalmente traz para a home mais otimismo, traz mais disposição do nosso cliente de jogar, de investir mais em bens de capital, ter melhor retorno. Se os juros forem para cima, se os juros aumentarem, aí obviamente que desaquece um pouco e os nossos clientes passam a não ter tanto otimismo assim em fazer investimentos em bens de capital. É mais ou menos essa dinâmica, né? De nada. Ah, apareceu mais uma pergunta da Mayara. Bom dia, gostaria de entender melhor sobre o segmento automotivo comercial. A Fundição atende diretamente às montadoras, o mercado de reposição ou ambos? A Fundição ela atende uma montadora especificamente e alguns second tiers que fornecem para as montadoras. Então, esse são os dois tipos de clientes que a gente tem na Fundição, às vezes diretamente com a montadora, e em alguns casos, algumas empresas que fazem subconjuntos, né, assim dizendo, de caminhões para fornecer para as montadoras. Nós não estamos no mercado de reposição de caminhões.
Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Obrigado, Raíssa. Bom, eu queria agradecer a todos a presença no call do primeiro trimestre da Home. A gente fica à disposição, eu e o Fábio, se tiver alguma dúvida ao longo do trimestre, e a gente conversa novamente dia 16 de julho, quando a gente vai publicar os resultados do segundo tri, tá bom? Obrigado a todos e tenham um bom dia.